Hoje nós estamos finalizando a nossa série Você Só Dá Certo. E ao longo dessa série nós temos falado sobre como é que nós podemos fazer dar certo o nosso ano. Nós iniciamos um novo ano, 2025, e a nossa vontade, o nosso desejo é de que nós possamos fazer dar certo o ano de 2025, sim ou não? E a pergunta é, como é que nós podemos fazer dar certo o ano de 2025? E aí nós temos aprendido, primeiro domingo nós aprendemos que nós fazemos dar certo o ano de 2025 fazendo de Jesus o nosso Senhor. Porque nós só damos certo com Jesus. Não Jesus gênio da lâmpada, não Jesus que a religião prega, não Jesus sócio, onde nós estamos barganhando, trocando com Deus, não. O Jesus Senhor e Salvador é esse que eu e você nós damos certo somente com Ele. Se nós estivermos em Jesus e Ele nele, nós vamos dar muito fruto. Porque sem Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma. Segundo domingo, nós aprendemos que eu e você nós só damos certo com a palavra. Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Palavra essa que não é somente sobre conhecer a palavra, mas é sobre conhecer e praticar a palavra que nós conhecemos. E aí no domingo passado nós falamos que eu e você nós só damos certo orando no secreto e desfrutando da intimidade com Deus. Porque eu e você nós fomos criados para a intimidade. Eu e você nós fomos planejados por Deus para a intimidade. Eu e você nós estamos nesse mundo para viver e desfrutar da intimidade com Deus. E hoje nós vamos encerrar essa série compartilhando que nós não estamos aqui para viver e construir a vida para nós mesmos. Nós não estamos aqui para viver e construir a vida simplesmente para nós mesmos. Não, a vida não se resume a nós mesmos. Por isso que nós vamos terminar essa série falando hoje que eu e você, você só dá certo sendo generoso. Como é que eu posso fazer dar certo o meu ano de 2025? Entendendo que você só dá certo sendo generoso. E para iniciar essa mensagem, nós precisamos trazer clareza sobre o que é ser generoso. Sobre o que é generosidade. Porque às vezes as pessoas limitam generosidade simplesmente a financeiro. Não generosidade resumida a simplesmente o dinheiro, mas generosidade. O generoso, ele não simplesmente, não é sobre o dinheiro, não é sobre as finanças, não. A generosidade, nós tivemos aqui um momento de generosidade, onde nós oramos, nós celebramos e nós agradecemos pela generosidade de muitas pessoas aqui. E aqui é um momento de generosidade, mas aqui não resume a nossa generosidade. Você está comigo? Amém? O que é ser generoso? O que é generosidade? A generosidade é um princípio bíblico. Generosidade não é um achismo. Generosidade não é a vontade de uma pessoa, não. Generosidade é um princípio bíblico que vai muito além, diga comigo, muito além. Vai muito além das questões financeiras. Generosidade, ela abrange a disposição do nosso coração de dar. Generosidade, ser generoso, é ter em nosso coração a disposição de dar, a disposição de abençoar. É essa a vida que eu e você nós temos que ter. Como é que nós podemos fazer dar certo o nosso ano de 2025? Tendo em nosso coração a disposição de dar. Eu quero ler com você o que está lá em Atos, capítulo 20, versículo 35. E eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. E diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Palavras do nosso Senhor Jesus. Você quer fazer dar certo o seu ano de 2025? Pois a questão está aqui: é mais feliz quem dá do que quem recebe. A questão aqui, gente, é que nós vivemos em um mundo onde se prega o ter ao invés do dar. Sim ou não? Nós vivemos em um mundo onde se prega o ter ao invés do dar. E aí nós percebemos, diante disso, nós percebemos o egoísmo sendo promovido como uma virtude disfarçada de sucesso. Um mundo onde se prega o ter ao invés do dar, e onde o egoísmo ele é promovido pelas pessoas como uma virtude disfarçada de sucesso. Se você tem, você tem sucesso. O ter significa sucesso. Agora nós precisamos diferenciar. Você está comigo, amém? Diferenciar o que é sucesso do ponto de vista do mundo e o que é sucesso do ponto de vista de Deus. Sucesso do ponto de vista do mundo é você ter. Sucesso do ponto de vista de Deus é você dar. A minha pergunta é: qual é o sucesso que nós queremos viver? É o sucesso que o mundo prega? Ou é o sucesso que Jesus prega? O sucesso que a palavra de Deus prega? Aqui, gente, não é sobre, ah, não, então quer dizer que eu não posso ter nada. Você pode. Mas nós precisamos ter em nosso coração essa disposição em dar, que não seja resumida a construir o nosso império sobre a nossa vontade, sobre o nosso sucesso, não. Ei, gente, Jesus, ele ensinou, nós estávamos falando isso sobre o que o mundo prega, o ter, o sucesso, o seu ter, o egoísmo promovido como uma virtude disfarçada de sucesso. E aí Jesus vem, ele vive e ele ensina exatamente o oposto. Ele mostrou que a verdadeira vida e a verdadeira alegria, elas são encontradas na generosidade. Você quer viver a verdadeira vida e você quer ter a verdadeira alegria, elas são encontradas na generosidade. Elas são encontradas no ato de dar. Ah, gente, feliz, você pega. E aqui é uma mensagem de generosidade como um todo. E até eu abro um parênteses aqui, que hoje nós estamos incentivando o servir na nossa igreja. E aí vai aparecer um BG aqui com um QR Code, que você pode fazer a tua inscrição para servir. Também no final do culto vai aparecer. Lá fora nós vamos ter pessoas para te ajudar a fazer isso, a você se envolver no serviço da nossa igreja. Mas é sobre isso. É feliz, é mais feliz. É bom você vir para a igreja e você receber? É. Mas é muito mais feliz aquele que vem para a igreja, não simplesmente para receber, mas para dar. Aquele que vem para a igreja fala assim: hoje eu vou e eu quero servir pessoas. Não é sobre simplesmente eu ser beneficiado, mas eu estou ali para quê? Para servir pessoas, porque eu entendi que eu não estou indo para a igreja simplesmente para que eu tenha, mas eu estou indo para a igreja, sim, eu recebo, mas eu recebo para transbordar. E eu estou ali por quê? Porque eu quero fazer a diferença sendo generoso. Eu quero ter a verdadeira vida e a verdadeira alegria, e isso se encontra na generosidade. Experimenta começar a servir. Ah, gente, como nós somos felizes, como nós encontramos propósito quando começamos a servir pessoas. Quando nós chegamos a essa igreja e falamos assim: não, eu não estou aqui para ser um espectador, estou aqui para ser participante. Eu não estou aqui para ser um cliente, eu estou aqui para ser um seguidor de Jesus, servindo pessoas. Eu estou aqui para isso. Isso muda completamente a nossa vida. Isso traz alegria. Isso traz vida para mim e para você. Você está entendendo, amém? Você está recebendo, amém? Então vamos explorar aqui hoje como é que o ser humano só dá certo ao viver uma vida generosa. Como é que eu e você, nós só damos certo vivendo uma vida generosa? Anota aí, primeiro: você só dá certo sendo generoso, porque você só dá certo fazendo sem esperar algo em troca. Fazendo sem esperar algo em troca. Porque a mentalidade desse mundo é: nós fazemos querendo algo em troca. Não, eu faço se eu receber algo. Não, eu amo se eu receber algo. Não, eu sirvo se eu receber algo. Não, eu dou se eu receber algo. Mas aqui, se nós queremos viver em generosidade, se nós queremos ser generosos, nós precisamos viver de uma forma onde nós fazemos sem esperar algo em troca. Olha o que é que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 6, e eu vou ler o versículo 30 e o versículo 35. Acompanha comigo aí. Diz assim: dê a todo aquele que lhe pede, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Versículo 35. Amem, porém, não somente os seus amigos, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Ei, gente, o texto aqui está dizendo o quê? Está nos encorajando a dar, está nos encorajando a fazer para com as pessoas, mas sem esperar receber algo em troca. Porque a generosidade genuína, a generosidade verdadeira, ela não é feita com segundas intenções. Generosidade verdadeira, ela não é feita com segundas intenções. Ela não é feita com barganha. Ela não é feita com troca, não. Ela simplesmente é feita. Ela simplesmente é realizada. Ela simplesmente é evidenciada. E Jesus, Ele nos chama a dar livremente, confiando que a nossa recompensa não vem dessa terra. A nossa recompensa, ela vem de Deus. Ah, gente, nós não servimos aqui buscando a recompensa dos outros. Lógico, nós temos uma cultura de encorajamento, nós temos uma cultura de gratidão, nós temos uma cultura de celebração, mas nós também ensinamos cada voluntário nosso aqui: nós não vamos servir esperando um reconhecimento, servir esperando um elogio, servir esperando um tapinha nas costas. Nós não vamos servir dessa forma. Por quê? Porque nós servimos a Deus e servimos pessoas, e nós entendemos que o reconhecimento não é sobre um reconhecimento humano, mas é sobre um reconhecimento de Deus. A recompensa, ela vem de Deus. Henry Nouwen, ele diz assim, presta atenção nisso: a verdadeira generosidade é dar livremente e encontrar alegria no ato de dar, não na expectativa de receber algo em troca. A verdadeira generosidade é dar livremente. Dar livremente. E é encontrar alegria no ato de dar, no ato de entregar, e não na expectativa de receber algo em troca. A minha alegria não está na expectativa de receber algo em troca, não, a minha alegria está no ato de dar, no ato de entregar em generosidade. A generosidade desinteressada, ela é um reflexo do amor de Jesus, e ela não busca os seus próprios interesses. Essa generosidade, onde ela é desinteressada, não é sobre algo em troca, ela reflete o amor de Jesus, reflete o caráter de Jesus e não busca os seus interesses. João, capítulo 13, versículo 34 e 35, olha o que é que diz. Você está comigo, amém? Está recebendo, amém? Diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Aqui Jesus estava dando mandamento, não é sugestão, não é opção. Ali é como uma ordem de Deus para aqueles que são filhos de Deus, uma ordem de Deus para aqueles que são discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Ele diz: um novo mandamento, um novo comando eu dou a vocês: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Desse modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu acho interessante nesse texto que Jesus, Ele estabelece um padrão de amor. Ele diz: amem, mas não amem de qualquer jeito. Amem como eu os amei. Amem do jeito que eu amei a vocês. Amem as pessoas do jeito que eu amei cada um de vocês. E uma vez que nós entendemos que o nosso alvo é ser cada vez mais parecido com Jesus, sim ou não? O nosso alvo é ser cada vez mais parecido com Jesus. Nós precisamos entender também que o amor que Ele nos encoraja a ter não é de qualquer jeito. O amor que Ele nos encoraja a ter não é um amor de barganha, não é um amor de troca, não. Ele disse: amem como eu os amei. Nesse padrão de amor que Jesus estabeleceu, nós levamos uma vida que perde para que o outro ganhe. Uma vida que morre para que o outro viva. Porque foi isso que Jesus fez. Perdeu a sua vida, entregou a sua vida. Morreu para quê? Para que outros ganhassem vida. É sobre isso, é o convite dele. Vivermos esse amor que nós amamos como Jesus. Perder para ganhar, morrer para viver. Ou seja, o foco do nosso amor não tem a ver com a satisfação ou o conforto próprio. O foco do nosso amor é o próximo. O foco do nosso amor não é a nossa satisfação. O foco do nosso amor não é o nosso conforto. O foco do nosso amor é o próximo, as pessoas. Porque Jesus não disse: amem o seu conforto, amem a sua satisfação, não. Ele disse: ame a Deus e ame o próximo. Ame a Deus e ame as pessoas como eu amei a vocês. É dessa forma. A minha pergunta para mim e para você é: será que você tem sido generoso, mesmo quando não há garantia de retorno? E a generosidade ampla, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas será que você tem sido generoso, mesmo quando não há garantias de retorno? Porque a generosidade verdadeira, ela confia que Deus é o provedor e que Ele cuida de quem dá com alegria. Por isso, decida fazer o bem sem calcular o custo ou esperar reconhecimento. Decida servir sem calcular o custo. Decida amar sem calcular o custo. Decida entregar os teus recursos financeiros sem calcular o custo. Decida orar pelas pessoas sem calcular o custo. Decida liderar as pessoas sem calcular o custo. Decida fazer isso sem esperar algo em troca. Você está recebendo amém? Mas outra coisa importante também aqui: você só dá certo sendo generoso, fazendo sem esperar receber algo em troca e investindo naquilo que é eterno. Você só dá certo sendo generoso, investindo naquilo o que é eterno. A minha pergunta é: no que é que você tem investido mais? Eu não estou dizendo que não é para investir, mas você já parou para pensar no que é que você tem investido mais a tua vida? E eu puxo aqui, eu vou expandir, não é simplesmente sobre financeiro, é sobre vida. Em que é que você tem investido a tua vida? Lógico, nós temos que crescer. Lógico que nós temos que nos capacitar. Lógico que nós temos que nos desenvolver. Lógico que nós temos que ter recursos financeiros. Nós temos. Mas às vezes as pessoas estão investindo tanto tempo, a vida em quê? Em ter. Não é sobre eu ter. Não, eu tenho que ter 1 milhão em tanto tempo. Não, eu tenho que ter sucesso. Não, eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter aquilo. E uma vida resumida a ter. E aí você vai pegar e você vai ver uma vida que só tem investido naquilo que é passageiro. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não podem arrombar e nem roubá-los. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Não ajuntem riquezas na terra, ajuntem riquezas no céu. Aqui Jesus está nos ensinando a investir naquilo que tem valor eterno. Ele está dizendo: investe a tua vida, investe o teu tempo, investe os teus dons e talentos, investe a tua oração, investe o teu recurso, investe a tua inteligência, investe não naquilo que é passageiro, investe naquilo que é eterno. E o que é que tem valor eterno? Não é o dinheiro, não é o trabalho, não é a casa, não é o carro, não é a fama, não é o Instagram, não é uma rede social. O que tem valor eterno é o reino de Deus e pessoas. E ele está dizendo aqui: investe no reino de Deus e investe nas pessoas. Eu falei aqui agora há pouco de você pegar e investir, independente do valor, na vida de adolescente. Isso é investir na eternidade. Isso é investir no que é eterno. Investir, dizer assim: não, posso lançar uma semente, independente do valor. Lançar uma semente na eternidade de um adolescente. Você pode investir no que é eterno, servindo na nossa igreja. Você pode investir no que é eterno, liderando na nossa igreja. Você pode investir no que é eterno, cuidando de pessoas na nossa igreja. Você pode investir no que é eterno. Um dia eu vi uma frase que dizia, presta atenção nisso: a nossa vida na terra é uma oportunidade. Comigo, oportunidade. A nossa vida na terra é uma oportunidade para investir em valores eternos. Nós não fomos chamados para acumular riquezas passageiras, mas para viver como mordomos de Deus. A vida que nós temos aqui é uma oportunidade, não para acumularmos riquezas dessa terra, mas para vivermos como mordomos de Deus. O mordomo, ele serve ao seu Senhor. E a pergunta é: será que nós temos sido mordomos fiéis da vida que Deus nos concedeu? Será que nós temos sido mordomos fiéis do recurso que Deus nos concedeu? Será que nós temos sido mordomos fiéis do tempo que Deus nos concedeu? Será que nós temos sido mordomos fiéis dos dons e talentos que Deus nos concedeu? Será que nós temos sido mordomos fiéis de Deus? Porque cada tempo, cada dia, cada hora, cada oportunidade aqui nessa terra é para vivermos como mordomos fiéis. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 33 e 34, na NVT diz assim: vendam os seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros nos céus, e as bolsas no céu não se desgastam e nem se desfazem. O seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará, nenhum traço o destruirá. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Está falando aqui, eu não estou dizendo que, ah, meu Deus, eu preciso fazer isso. Não. Cada um é o que Deus propôs no seu coração, mas o que ele está dizendo aqui é: ei, você tem isso aqui, pega isso e dá. Dá quem precisa, ajuda quem precisa, contribui, e com isso vocês ajuntarão tesouros nos céus. Quando nós somos generosos com os nossos recursos, nós estamos nos tornando participantes com Deus no seu propósito de salvar e transformar a vida das pessoas. Quando nós somos generosos com o nosso recurso financeiro, quando nós somos generosos com o nosso tempo, quando nós somos generosos com nossos dons e talentos, quando nós somos generosos com o nosso cuidado, quando nós somos generosos com a nossa oração, nós estamos nos tornando participantes com Deus, porque quem faz é Deus, mas Ele nos deu o privilégio de sermos participantes do seu propósito de salvar e transformar a vida das pessoas. Quando nós dizemos: ah, eis-me aqui para servir na igreja, nós estamos dizendo: ah, Deus, eu quero me tornar participante com o Senhor do que o Senhor está fazendo nessa casa. Você não está fazendo isso para... Não, estou fazendo isso por causa do pastor. Não, você está fazendo isso para Deus. Eu estou me tornando participante com Deus de uma obra poderosa de salvação e transformação que Ele está fazendo nessa casa. Outra coisa sobre generosidade: você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? Você está muito calado, amém? Pode dar amém, glória a Deus, aleluia. Diz assim: muitas pessoas têm a mentalidade de que generosidade é dado o que sobra. E por causa disso, limitam a expressão da sua generosidade. Generosidade não é dado o que sobra. Não, vou dar do que sobra do meu financeiro, vou dar do que sobra do meu tempo, vou dar do que sobra do meu amor, vou dar do que sobra da minha oração, vou dar do que sobra dos meus 11 talentos. Não, não é dado o que sobra. Lucas capítulo 21, versículo 2 e 4 diz assim: viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. Ele disse: em verdade lhe digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Ela colocou duas pequeninas moedas. E ela colocou mais do que todos os outros. Por quê? Porque todos esses deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, em meio à sua pobreza, em meio à sua circunstância, ela deu quanto? Tudo o que possuía para viver. Pessoas que dão do que resta, pessoas dão tudo. A generosidade, ela deve ser uma prioridade em nossas vidas, e não apenas a sobra ou a esmola. Deus não quer sobra, Deus não quer esmola, Deus quer toda a nossa vida. Ele não entregou Jesus para ter a sobra. Ele não entregou Jesus naquela cruz completamente para ter uma esmola do nosso tempo, uma esmola da nossa oração, uma esmola do nosso cuidado, uma esmola dos nossos dons e talentos, uma esmola, a sobra do nosso financeiro. Não, Ele entregou para ter toda a nossa vida. Generosidade é isso, gente. Mas também tem outras pessoas que também têm uma mentalidade errada ao pensar que não faz sentido dar. Por quê? Porque o que elas têm para dar, elas consideram pouco. Não, não, o recurso que eu tenho para dar é pouco. Não, não, a oração que eu tenho para dar é pouco. Não, não, o tempo que eu tenho para dar é pouco. Não, não, meu servir perto disso aqui tudinho é pouco. E aí, pessoas que consideram pouco. E eu amo que Jesus, em um momento, ele perguntou aos discípulos. Havia uma multidão ouvindo Jesus, e ele perguntou aos discípulos como é que eles iriam alimentar a multidão, e algo foi apresentado. João capítulo 6, versículo 9, quando Jesus ele pergunta como é que iriam alimentar aquela multidão, um dos discípulos diz: aqui está, Jesus, um rapaz com quantos pães e quantos peixes? Com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí o discípulo ainda pega e fala: mas o que é isso, Jesus, para tanta gente? E às vezes é isso que nós temos feito. Ah, mas o que é o meu recurso financeiro para tanta gente? Para uma obra tão grande? Mas o que é o meu serviço voluntário para uma igreja tão grande? Para tantos voluntários que tem nesse lugar? Ah, mas o que é o meu tempo para tantos? O que é a minha oração para tantas orações nesse lugar? O que é o meu cuidado, a minha liderança, diante de tantas lideranças, tantas coisas que tem nesse lugar? Nós consideramos assim. Presta atenção nisso. Aquilo que nós consideramos pouco se transforma em muito ao ser colocado nas mãos certas, nas mãos de Deus. Ah, não, meu recurso é pouco, coloca nas mãos de Deus. Ah, não, meu tempo é pouco, coloca nas mãos de Deus. Ah, não, mas os meus dons e talentos eu acho tão pouco. E o problema é, gente, que nós olhamos pela nossa percepção, não pela percepção de Deus. Nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para o que tem nas nossas mãos, nós olhamos pela nossa percepção. Mas pela percepção de Deus, Ele olha. Nós falamos: não, eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos. Quando Deus olha, Ele fala assim: não, você tem a matéria-prima por meu milagre. Eu vou pegar o que você tem e eu vou multiplicar. Eu vou pegar o que você tem e eu vou abençoar. Eu vou pegar o que você tem e eu vou transformar no muito. Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Pessoa generosa. Pessoa generosa. Mas também uma outra coisa importante que nós aprendemos é que você só dá certo sendo generoso, fazendo sem esperar receber algo em troca, investindo naquilo que é eterno, mas também vivendo a natureza de quem deu a vida por nós. Como é que eu vou ser essa pessoa generosa? Simplesmente vivendo a natureza de quem deu a vida por nós. E a pergunta é: que natureza é essa que nós precisamos viver? João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo. Porque Deus amou, o que é que Ele fez? Ele deu o seu Filho unigênito. Essa natureza é uma natureza de amor. E porque nós amamos, nós damos. É um amor que não é somente falado, mas é um amor que é praticado. É um amor evidenciado em ações. Por isso eu amo dizer que, se nós decidimos viver a natureza de Deus e essa natureza de amor, nós precisamos entender uma coisa: amor e generosidade precisam caminhar de mãos dadas. Se nós decidimos, eu vou viver a natureza de Deus, a natureza de Jesus, essa natureza é uma natureza de amor, que nos faz caminhar de mãos dadas com a generosidade, que não é um amor simplesmente falado, mas é um amor praticado, é um amor que tem obras, é um amor que tem evidência. Desde a criação do mundo até o sacrifício de Jesus na cruz, nós vemos que Deus sempre se deu por completo, não em partes. E a questão é que muitas vezes nós nos damos em parte por aquele que se deu completamente por nós. Mas da criação até a cruz do Calvário, nós vemos um Deus que se deu por completo pela humanidade. Ele não reteve nada. Nós vemos a maior expressão desse amor, dessa generosidade. O Pai entregou o Filho, e o Filho se entregou completamente na cruz do Calvário, para me salvar e para te salvar, para que eu e você nós tivéssemos a vida eterna. Essa entrega é a essência da vida cristã e o padrão que nós fomos chamados para imitar. Entrega. Quando nós vivemos generosamente, nós refletimos o Cristo que há em nós. Fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí, quando eu vivo uma vida de generosidade, eu estou refletindo para o mundo o Cristo que há em mim, o Cristo que há em você. Generosidade. Generosidade não se limita a uma área específica da nossa vida. Generosidade envolve tudo que nós somos e tudo que nós temos. A nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons e talentos, o nosso recurso financeiro, até mesmo a nossa atenção, nosso cuidado, as nossas orações. Generosidade envolve tudo. E o nosso exemplo que nós temos que imitar é Jesus, porque a cruz é o exemplo máximo disso. Jesus entregou tudo, todo o seu corpo, todo o seu sangue, sem reserva, por amor a nós. E eu e você, nós precisamos viver uma vida nessa terra entregando tudo ao Senhor, entregando tudo à missão que Deus nos confiou, sem reservas e cheio de amor por isso. John Wesley, ele disse em um momento, preste atenção nisso: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, todas as vezes que puder, para que todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, todas as vezes que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Entregue a sua vida por um propósito muito maior. Entregue a sua vida para você viver por algo muito maior. Em Lucas 9:23, na NVT, Jesus declara a uma multidão, porque você não foi chamado para ser multidão, você foi chamado para ser discípulo. Você não foi chamado para ser multidão, você foi chamado para ser seguidor de Jesus. E ele declara a multidão: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o padrão de um seguidor de Jesus. Negar a si mesmo significa abrir mão dos nossos interesses, das nossas ambições pessoais, do nosso prazer, para abraçar a vontade de Deus. É reconhecer que tudo que nós somos e tudo que nós temos pertence a Ele e deve ser usado para a glória dEle. É isso, eu vou negar a mim mesmo para quê? Para que Cristo prevaleça na minha vida. Esse negar a si mesmo, tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo, envolve entregar a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós entregamos a vida a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida completamente a Cristo, a nossa prioridade passa a ser viver para Ele e viver para a glória dEle. Viver para Ele e viver para abençoar pessoas. Viver para Ele e viver para amar pessoas e não sobre nós mesmos. Essa entrega, ela nunca vai ser um sacrifício vazio, mas ela vai ser uma vida cheia de privilégios, cheia de propósito. Envolve entregar a nossa vida, envolve entregar o nosso tempo. Porque o tempo, preste atenção nisso, o tempo é um dos recursos mais preciosos que nós temos. E a pergunta é: como é que eu e você, nós estamos usando o nosso tempo? Como é que eu e você, nós estamos investindo o nosso tempo? Em Efésios 5:16, o apóstolo Paulo, ele nos exorta: ter um cuidado com a maneira de viver, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A pergunta para mim e para você aqui é: será que eu tenho vivido uma vida onde eu tenho aproveitado todas as oportunidades que Deus tem me dado de ser generoso? Ou será que eu tenho desperdiçado as oportunidades? Esse domingo é uma oportunidade de você ser generoso com o teu recurso financeiro, com a tua atenção, com o teu cuidado, com a tua oração, com o teu serviço. A minha pergunta é: você tem aproveitado ou tem desperdiçado a oportunidade? Mas amanhã também é uma oportunidade que Deus te dá. Depois de amanhã é uma oportunidade. Quarta-feira é uma oportunidade. E quem é você? Aquele que aproveita a oportunidade que Deus dá ou aquele que desperdiça? Mas outra coisa que envolve negar a si mesmo, tomar diariamente a nossa cruz e segui-lo, envolve entregar os nossos dons e talentos. 1 Pedro 4:10 diz: cada um, não são alguns, não é uma parte, não são só os pastores, não é só quem tem anos e anos de igreja, não, cada um exerça o dom que recebeu para servir outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. A verdade é que Deus nos deu, a cada um aqui, cada pessoa aqui, Deus deu habilidades, Deus deu dons, Deus deu os talentos para usarmos em sua igreja e para a sua obra. Usarmos na sua igreja, exercer e administrar, cuidar fielmente daquilo que Ele nos confiou. E quando nós nos colocamos, colocamos os nossos dons, talentos à disposição de Deus, nós estamos abençoando pessoas. Também significa negar a nós mesmos, tomar diariamente a nossa cruz e segui-lo. Significa entregar os nossos recursos financeiros. A Bíblia, ela está repleta de exemplos de generosidade financeira. O jovem rico, ele foi desafiado por Jesus a vender tudo e seguir a Ele. Mas o seu apego aos bens materiais, o seu apego às coisas desse mundo, o impediu de viver isso. Em contraste, nós falamos aqui sobre a viúva pobre, que ela deu tudo que ela tinha, e mesmo sendo pouco aos olhos humanos, ela foi elogiada por Jesus. E tantas outras histórias que nós poderíamos falar. Mas uma generosidade financeira, a generosidade com os nossos recursos financeiros, demonstra a nossa confiança em Deus. Demonstra que nós confiamos não no nosso braço. Demonstra que nós confiamos não em uma conta matemática. Demonstra que nós confiamos no Deus que é o nosso provedor. Ei, gente, isso que eu falei aqui, isso é viver generosamente. Transformar cada área da nossa vida, cada aspecto da nossa vida, em uma oferta a Deus e uma oferta ao próximo. Eu vou entregar a minha vida como oferta a Deus e como oferta ao próximo. Viver generosamente é mais do que um estilo de vida, é a evidência de que nós estamos alicerçados, fundamentados em Jesus. Que preste atenção nisso. E eu termino. Não tem como viver a natureza de Jesus sem uma vida marcada pela entrega e pelo amor sacrificial. Não tem como. Ah não, vou viver a natureza de Jesus sem a nossa vida ser marcada pela entrega e pelo amor sacrificial. Porque a verdade é que se Jesus é a nossa mensagem, se Jesus é a mensagem que nós carregamos, sacrifício e entrega deve ser o nosso estilo de vida. Porque nós imitamos o estilo de vida do nosso Senhor. E o nosso Senhor, Ele veio para se entregar. O nosso Senhor, Ele veio para ser o sacrifício vivo, o sacrifício definitivo, o sacrifício perfeito. Então nós temos que viver uma vida aqui na terra que reflete a natureza do nosso Jesus. Entrega e sacrifício, entrega e generosidade. É essa a vida que nós vamos viver. Quero te encorajar, se você se colocar de pé no teu lugar.